Queremos cantar um cântico de gratidão ao Senhor.
Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te
gratidão. A palavra nos ensina a chegar diante do Senhor com ações de graças, entrar por suas portas com gratidão, com hinos de louvor, com coração grato diante de Deus. Queremos fazer isso diante do Senhor por tudo,
por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo meu ser. Por tudo que
tens feito, Senhor,
que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, te agradecer todo meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
Meu Senhor.
Te agradeço, meu Senhor.
Meu Senhor.
Te agradeço por
meu lugar, te agradeço.
Abra a tua boca e começa isso. Pode dar uma salva de palmas, todo o coração. Obrigado, Jesus. Junto com as palmas, levanta o coração agradecido, transbordante. Abra teus lábios para agradecer a Ele, a Cristo Senhor, que morreu em nosso lugar, que deu a sua vida por nós, que nos resgatou, nos libertou. Somos cheios de gratidão nessa noite, Senhor. Nosso coração transborda de graças na tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Quero te convidar de tu sentares um pouquinho, me acompanhar em algumas passagens. Abra a tua Bíblia em Lucas 22, por favor. Obrigado. Pois continuamos. Vamos continuar dando graças. Lucas 22, um dos evangelistas narra de testemunhas oculares. Lucas escreve, depois de ter investigado com precisão, acuradamente, todas as coisas. Jesus enviando Pedro e João, versículos 7 e 8, importava, era necessário comemorar a Páscoa. E Jesus enviou Pedro e João como companheiros para preparar a Páscoa para que pudessem comer. E ele foi enviando para um lugar para dizer ao dono da casa, versículo 11, o mestre manda perguntar, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Onde hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e ali fazei os preparativos. Versículo 14, chegado a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, preste bem atenção, eu tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, e dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Atos 2, na igreja primitiva, Lucas de novo nos narra que a igreja no início, e ela perseverava, Atos 2, 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diga comigo, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 46 continua narrando que diariamente perseveravam, unânimes, no pátio do templo, partiam de novo pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Ainda a 1 Coríntios, capítulo 11, agora Paulo recebendo do Senhor, através certamente dos outros apóstolos, através do Espírito Santo, através de outros irmãos, ele vai escrevendo para a igreja em Corinto, a partir do versículo 20, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Há um contraste aqui entre a nossa própria ceia individual e a ceia do Senhor. Há quem tenha fome e ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais, olha o termo forte, menosprezar a igreja de Deus. E envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvarei-vos nisto, certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso que aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ele será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, discípulos do Senhor, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. A ceia do Senhor, que o Senhor deu um continuar e um aprofundar e um cumprir daquilo que era a Páscoa judaica, quando o Senhor chama os discípulos ali nos últimos dias antes da crucificação, ele traz os seus discípulos para perto, ele prepara um ambiente, ele faz todo um planejamento, e me parece que ele rasga o coração de uma forma muito íntima. Ele diz: eu tenho desejado ansiosamente comer dessa Páscoa convosco. Só isso já é suficiente para mexer no nosso espírito. Assim como foi naquela ceia, é em cada ceia. Cristo presente, Cristo ressurreto presente entre nós, ele tem um desejo ardente nessa noite também de cear contigo. Você diz amém? Eu quero dizer amém. Eu quero, Senhor, também, de todo o meu coração, celebrar essa ceia contigo. Essa ceia do Senhor que tornou o verdadeiro significado da Páscoa judaica através da morte e ressurreição de Jesus, seu sangue derramado, seu corpo partido por nós, a vida dele doada. Isso entrou e veio como algo central, vital no meio da igreja. A palavra diz em Atos 2, como vimos, que a igreja perseverava na palavra, no ensino, no didaquê dos apóstolos, na instrução, perseverava na comunhão, assim como João Nelson nos leu, do texto de 1 João, capítulo 1, versículos 13 em diante, comunhão com o Pai, comunhão uns com os outros. A igreja perseverava na comunhão, na coinonia do Espírito, e perseverava nessa expressão que a ceia do Senhor agora começou a ser citada em várias vezes no livro de Atos, no repartir do pão. Depois fala de refeições, era outra coisa. Quando fala de repartir o pão, tem outro texto em Atos 20, versículo 7, fala de repartir o pão, fala da ceia do Senhor. A igreja perseverava, era algo repetitivo, era algo contínuo, era algo que continuamente era lembrado para trazer a memória, uma memória ativa, uma memória presente, uma memória real de Cristo ressurreto. O batismo é uma única vez. Nós vimos aqui os irmãos que foram batizados nos últimos dias. O batismo é um evento de entrada no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12 fala que nós fomos batizados num só espírito e fomos batizados no corpo. O batismo é um, mas a ceia é um fundamento contínuo do caminho. Se o batismo está na porta, como conhecemos bem a didática da porta, caminho, alvo, no caminho está a ceia do Senhor, repetida inúmeras, dezenas, centenas e milhares de vezes, e nunca igual, sempre especial, sempre nova, porque Cristo ressurreto está entre nós. Amém? Ele parte o pão, Ele nos deu da sua própria vida. João, quando fala sobre isso, no capítulo 6, ele diz, quem de mim se alimenta, repetindo as palavras de Jesus, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem não comer do pão do meu corpo, quem não beber do vinho do meu sangue, não tem parte comigo. É um privilégio no caminho, como discípulos, repartirmos, nos alimentarmos do próprio Cristo Jesus. Você diz amém? Nesse sentido, há um olhar em vários aspectos. Muito interessante isso. Quero apenas citar alguns comentários rapidamente. Há um olhar, em primeiro lugar, para trás. Há um olhar para o sacrifício de Jesus. Ainda voltando para trás e voltando para a Páscoa, há um voltar para a libertação da escravidão do Egito, o derramamento do sangue do Cordeiro, que foi aspergido nos umbrais da porta, a libertação da escravidão de Satanás, de Faraó, dos pecados, da escravidão. Assim também a ceia do Senhor, ele fala, fazei isto em memória, em lembrança, recordando de onde Deus nos tirou. Amém? Por isso que uma das expressões para a ceia do Senhor é Eucaristia, é ações de graças. É isso, Telmo? Me ajuda aqui? É isso mesmo? Está certo? Ações de graças, gratidão. Dou graças de coração. Tu pode começar a agradecer ao Senhor comigo por tudo que Ele tem feito? Por tudo que Ele fez e vai fazer. Ele nos libertou do pecado, da escravidão, de Satanás, do mundo, do poder do pecado, da acusação, da condenação, da frustração, de estarmos sem esperança, sem Deus neste mundo, vivendo como escravos da carne, do diabo e dos principados, sem esperança, sendo uma vida insensata, nécios. Eu poderia continuar. Se isso não desperta no teu coração um clamor de gratidão, de quebrantamento, preste atenção, você precisa se converter. Sempre, ao lembrar da cruz, ao lembrar da obra de Cristo, tem que trazer o nosso espírito, nosso coração. Senhor, eu te dou graças. Quando fazemos isso em memória da obra de Cristo completa na cruz, olhamos para trás, mas não como um passado longínquo, distante da realidade. Não, algo presente que se remete até hoje, presente para o futuro. É poderoso o sangue dele, é poderoso para nos sustentar e nos libertar dia após dia. Aleluia. Quer dizer comigo, dou graças? Isso, alguns levantam a mão, levanta tuas mãos se quiser e diga para o Senhor, eu te dou graças. Eu te dou graças pela obra, pela salvação, pelo perdão, pela justificação, pela libertação. Eu não era nada, não era ninguém, estava morto nos delitos e pecados, mas tu me deste vida. Tu perdoaste todos os meus pecados, todo aquele peso de angústia que eu carregava, o peso da consciência que me acusava, o desespero e a frustração, espírito de morte que me cercavam, tu me libertaste, Jesus. Eu quero te agradecer, eu não quero esquecer nenhum dia, O salmista fala: bendize ao Senhor e nem te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. O segundo olhar é um olhar para dentro. A palavra fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É claro que esse examinar, como Moisés sempre nos repete, é um sondar pelo Espírito, porque não é um sondar pelos meus critérios, pela minha avaliação, pelo meu padrão, mas é o padrão de Cristo, a misericórdia, a graça, mas também a santidade de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A palavra fala a respeito de sermos disciplinados pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra e pelo corpo, para nós não sermos julgados. O salmista fala: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Deus, é tu que me sondas, é a tua luz, não é às vezes o meu padrão relativo que eu vou ampliando aquela dilatação, onde eu vou sendo permissivo comigo mesmo. Não, Senhor, é a tua luz que me sonda, tua palavra. Mas a palavra fala que há um olhar para trás, lembrando da obra de Cristo, há um olhar para dentro, examinando-nos a nós mesmos para não comermos indignamente. O que é possivelmente comer indignamente? Mágoa no meu coração, falta de perdão, pecados não confessos, obstinação em permanecer em áreas que o Espírito Santo está me dizendo para renunciar e entregar, falta de acerto com meus irmãos, se eu não discir no corpo de Cristo, os meus irmãos, aqui, aonde convivo, em toda parte, em todo lugar, a igreja da cidade, o Senhor nos fala que nós comemos indignamente. Nessa noite, antes de comer do pão, o Espírito nos leva a olharmos pelo Espírito de Deus para dentro de nós, para sermos examinados pela palavra Espírito, não com julgamento ou condenação, mas olhando de novo para a cruz e olhando para a obra de Cristo, com misericórdia e graça do Senhor, com espírito de quebrantamento e contrição. Senhor, com tremor e temor, eu participo do teu corpo e do teu sangue. Somente pelo teu sangue. Somente pelo teu sangue. Nenhuma justiça própria, nenhuma autojustiça. A minha justiça se chama Cristo Jesus, o Senhor. Terceiro lugar, é um olhar ao nosso derredor. João Nelson começou essa palavra nessa noite, nos levando a reconhecer o corpo, os irmãos. Quando a Páscoa era comemorada, era por família, nunca era algo individual. É um absurdo pensar em celebrar a ceia eu sozinho, com um vinho e um pão, eu mesmo. É algo que agride a essência da palavra de Deus. Deus, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito, Ele é família, e você foi batizado na família de Deus. Amém? Você pode olhar ao teu derredor um pouquinho? Olha para o lado, direita, esquerda. Aleluia, sem levantar, sem bagunçar. Aleluia, Senhor. Você está na família de Deus. Você foi batizado no corpo, bem vinculado, aliançado, alicerçado no corpo de Cristo. Oh, Pai. Precisamos discernir o corpo, precisamos esperar uns pelos outros. Somos irmãos, somos discípulos, não pode haver no meu coração divisão, partidarismo, ele fala aqui, para que não haja divisões entre vós, não haja partidos entre vós. Amados, se nessa noite o Espírito de Deus está dizendo que algo no teu coração, contra qualquer irmão, qualquer juízo, condenação, julgamento, comentário, em nome de Jesus, acerte nessa noite, amém? Não coma do pão e do cálice do Senhor, bebendo indignamente. Nem menospreze a igreja de Deus. O teu irmão faz parte da mesma família que tu. O teu irmão foi perdoado assim como eu e tu fomos. Amém, amados? Em quarto e último lugar, nós precisamos olhar para a frente. A Páscoa, segundo a tradição, havia uma cadeira vazia para a entrada de Cristo, o Messias. A porta era entreaberta para que houvesse a permissão da entrada do Messias. Havia uma expectativa, ele estava comendo em pé para que saísse rapidamente do Egito. Nesses dias estamos esperando a volta do Senhor. Segunda passada, o Mário nos trouxe uma palavra preciosa e cantamos aquele cântico do Dani. Certamente ele vem, eu estou preparado, com os olhos no alvo, com a mão no arado, com os pés na rocha, bem vinculado e alicerçado. Eu estou preparado. Quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, até que ele, tu pode dizer para a pessoa que está no teu lado, até que ele venha. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Senhor Jesus. Queremos trazer, nessa iminência da vinda do Senhor, estava em Curitiba junto com Daniel de Souza e junto com um grupo de jovens aqui, estávamos lá com os irmãos, quando fiquei sabendo que do terremoto ali no Chile, nas regiões de Concepción, onde nosso amado Christian Home e a congregação estão, segundo informações que temos, eles passam bem, não há notícia de nenhuma morte entre os irmãos. O Christian não estava no local, ele estava em outro lugar, mais ao sul, mas agora já regressou para a cidade, segundo as informações que temos, está certo, Marta? E eles agradecem as nossas orações. Somos parte do mesmo corpo. Tu pode estender as mãos e orar pela igreja no Chile, orar pelos irmãos em Concepción. Marta conversou com Jerry Killing ali em Santiago. Nós oramos pela igreja no Chile, Senhor. Oramos pelos irmãos. Estamos conscientes que ao orarmos, repartindo pão hoje, lembramos daqueles irmãos que estão sofrendo. Alguns podem ter perdido as suas casas, podem ter perdido todos os seus bens. Há necessidades, há falta de alimentos. Senhor Jesus, supre soberanamente e sobrenaturalmente a tua igreja no Chile, Senhor. Oramos nessa noite, ao comermos do pão e bebermos do vinho, nós comemos, Senhor, lembrando que somos um só corpo com nossos irmãos necessitados lá também. Em nome de Jesus. Mas ao ouvir do terremoto, eu quero dizer para ti que me deu um sentimento mais forte ainda da volta de Jesus. Vamos comer hoje em memória, em lembrança de Cristo ressurreto presente entre nós. Mas Ele está esperando para cear conosco naquele dia o novo vinho dado por Ele. Nessa noite, ao repartirmos do corpo de Cristo, não é algo simbólico, não é uma liturgia, é uma celebração de gratidão da obra de Cristo na cruz, diante do Senhor, com meus irmãos, aguardando a volta dele, olhando para trás, olhando para dentro, olhando ao meu derredor, aos meus irmãos, e olhando para o alto, para a volta do Senhor Jesus. Nós, Senhor, queremos estar assim. Ao nós comermos de ti nessa noite. É pão, mas é vinho, mas ao comermos, tu diz, isto é o meu corpo. Espiritualmente há uma ação sobrenatural que opera em nós, não algo místico, mas sobrenatural, algo que é inexplicável, mas opera em nós pela fé, vida. Cura, preste atenção, cura, libertação, perdão, restauração, Nessa noite o Senhor vai estar permeando a congregação, trazendo cura, se manifestando em poder. Ele está presente e Ele, com desejo ardente, diz: eu quero manifestar a minha glória, o meu poder e a minha graça. Ao comer e beber, expectativa do milagre de Cristo, não em si, no pão e no vinho, mas em Cristo que está presente, pela fé. Deixa Ele curar o teu interior, olhando para a obra dEle na cruz, recebe perdão. Confessa todo e qualquer tipo de pecado, pecadinho, pecadão. Qualquer tipo, não deixa nada passar. Aquilo que o Espírito te falar, acerte. Em nome de Jesus, considere em alto nível, em alto grau, a igreja de Deus. Ela é santa, pura, sem mancha e sem mácula, somente pela obra de Cristo. Tu que estás fraco, tu vais ser cheio da força do Senhor. Tu que estás desanimado, tu vais receber fortalecimento da graça que vem do trono de Deus. Qualquer enfermidade cai por terra agora em nome de Jesus. Tu vais ser poderosamente cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor nos serve essa ceia, aguardando até que naquelas bodas Ele pode estar junto conosco, visivelmente a nosso olho, nós com o corpo glorificado, aleluia, nas bodas do Cordeiro. Ora, vem Senhor Jesus, aleluia. O Espírito e a noiva dizem: vem.